Olá, tudo bem? Mais de 4 milhões e 200 mil casos prováveis de dengue serão registrados no Brasil em 2024, segundo o Ministério da Saúde. O número representa um recorde. Por um lado, diversos fatores contribuem para a epidemia que o país tem vivido. E, por outro, diversas ações focam na prevenção e no controle da dengue e de outras arboviroses. E é neste contexto que o médico veterinário tem um papel importante. É o que a gente vai ver a partir de agora. O Estúdio CFMV recebe Matheus Lange, médico veterinário, assessor técnico do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Matheus, muito obrigado pela sua participação aqui.
Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, Léo.
Matheus, daqui a pouco a gente vai entender qual é o papel do médico veterinário no controle e prevenção da dengue, de arboviroses, mas antes eu quero que você ajude a gente a entender o contexto, não é? Porque a palavra do momento é epidemia. O que explica essa explosão de casos de dengue logo no início deste ano?
Pois é, Léo. Então a dengue, ela é transmitida, né? O vírus da dengue é transmitido por um mosquito. Esse mosquito, ele é bem adaptado ao meio urbano, né, ao convívio com as pessoas, ele já está bem adaptado a esse ambiente. E com essa explosão de onda de calor e chuvas, altas temperaturas associado ao acúmulo de água pelas chuvas, essas condições propiciam ao mosquito a sua reprodução e aumento da população desse vetor, né? Além disso, as condições de urbanização desorganizada, associado a condições muitas vezes de saneamento inadequado nas cidades, também são fatores que influenciam no desenvolvimento do mosquito e, consequentemente, nos aumentos da transmissão do vírus e dos casos de dengue, né? Então, esses fatores ambientais, principalmente, né, associados aos fatores estruturais, contribuíram então para essa epidemia que estamos vivendo atualmente.
Matheus, você traz diversos fatores aí. Um deles chama muita atenção, que é o fator ambiental. A gente tem acompanhado o mundo com temperaturas extremas. Aqui no Brasil, enfrentamos no final do ano passado e também temos previsão para ao longo do ano ondas de calor que criam um ambiente favorável para o mosquito, como você acabou de falar. Isso quer dizer então que a gente tem encontros marcados com outras epidemias de dengue?
Pois é, então a primeira grande epidemia de dengue no Brasil, no início dos anos 80, a partir dela, a dengue se mostrou uma doença sazonal, né? Então, justamente nesses períodos onde maior calor associado à chuva, a gente tem explosão de casos de dengue, né? E ela tem se espalhado, começou no norte, depois estados do nordeste, veio para o sudeste, inclusive agora no sul também os casos de dengue também. Então, assim, depois que o vírus está instalado na. Já a transmissão pelo vetor, as condições que o vetor estão se multiplicando são boas e ele acaba transmitindo a doença. Nesse momento, é mais difícil o controle do mosquito, né? Porque a sua reprodução, ela é mais rápida do que o seu combate, né? Então, o foco das ações de controle vetorial do mosquito, eles têm que ser justamente nos períodos em que as condições não são favoráveis, ou seja, nos períodos de baixa incidência de dengue. Só que nesses períodos há uma negligência, né? A população acaba negligenciando, os governos muitas vezes também acabam não tomando as medidas de controle. E a gente tem que, para evitar, então, que, como tu falou, outros encontros marcados, a gente tem que ter uma ação constante de vigilância, né? Não apenas nos períodos onde a transmissão e os casos estão altos, mas justamente nos períodos também onde estão baixos, para que a gente possa, então, evitar novos encontros e novas epidemias.
Então é um trabalho que tem que ser feito de forma contínua, não é? Não podemos esperar chegar a um cenário como este, começa a aparecer um caso, dois casos, depois explode tudo isso e aí você começa a tentar remediar a situação. Não, essa atuação tem que ser perene.
Perfeito, perfeito. Tanto no, quando os casos estão altos, no verão, no calor, quanto no inverno, onde os casos são, temos menos casos, mas a vigilância e o controle do mosquito deve ser permanente e constante, como tu falaste.
Pois é. Aí, no início de fevereiro, o Ministério da Saúde criou o COI, que é o Centro de Operações de Emergências contra a Dengue. Esse centro reúne dados de todo o país e de lá saem decisões importantes, né? Estratégias para o controle da dengue e de outras arboviroses. Essas informações são enviadas para vigilâncias sanitárias estaduais, municipais. E aí é neste contexto que tem o médico veterinário, né? Queria que você contasse para a gente como é o trabalho de vocês.
Perfeito. Então, a atuação do médico veterinário como profissional de saúde, ela é bastante ampla, né? E ela é feita em diversas frentes de trabalho. Então, desde o veterinário lá que trabalha na inspeção dos alimentos de origem animal, por mais que não seja um serviço de saúde diretamente, ao controlar e garantir a sanidade dos alimentos, o veterinário está promovendo a saúde. No serviço de saúde, nós temos muitos veterinários que trabalham já na vigilância em saúde, por exemplo. Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e saúde, que são serviços estaduais e municipais. Nós temos muitos veterinários atuando nessa área, né, que é um trabalho muito importante, justamente de prevenção de várias doenças, dentre elas a dengue. Uma outra possibilidade, que agora desde de 2023 se aventou, foi a possibilidade do veterinário também trabalhar na atenção básica em saúde, nas equipes e-multi, né, que são equipes multidisciplinares, que também podem contar com a participação do médico veterinário.
Você falou das e-multi, equipes multiprofissionais, e vale lembrar, explicar para as pessoas que e-multi não tem uma unidade física. Quem atende o paciente que está infectado pelo vírus, no caso da dengue especificamente, é quem trabalha na rede de atenção básica, em postos de saúde, UPAs, hospitais, enfim. Mas o médico veterinário dá suporte a essas equipes, né? Integra a equipe multiprofissional e dá suporte a quem trabalha na rede de atenção básica também. É uma ação integrada.
Exatamente. Então, a participação do veterinário, como uma das profissões, né, na área da saúde que podem participar dessas equipes, do e-multi, justamente é um trabalho integrado e de apoio às equipes de atenção primária e de saúde da família, né? Então, essas equipes, elas prestam este apoio por meio de consultas compartilhadas, né, visitas domiciliares, participação em grupos, né, justamente com essa visão de ampliar a capacidade dessas equipes de atendimento, né, por meio de conhecimentos das diversas profissões, né. Então, a medicina veterinária inserida nesse contexto é muito importante porque ela consegue expandir e o conhecimento, né, e que o veterinário tem nas questões ambientais, nas questões das zoonoses, principalmente, para que esses profissionais das equipes de atenção básica possam, então, atender a população com maior qualidade.
Matheus, agora há pouco a gente falava sobre a necessidade de fazer campanhas permanentes, do cuidado ser ao longo de todo o ano e não esperar um período momento, a sazonalidade, para poder adotar algum tipo de medida de controle ou de prevenção em relação à dengue ou qualquer outra arbovirose. Essas arboviroses, elas podem ser freadas por dois agentes, no caso, o poder público e também a população. Mas a gente sabe que o Brasil, dadas aí as suas dimensões, enfrenta série de dificuldades, né? A população mora em locais que, infelizmente, às vezes não tem a menor condição de infraestrutura, como você bem falou há pouco sobre a questão de saneamento básico, por exemplo. É um desafio para o médico veterinário trabalhar com conscientização diante destes cenários que vocês encontram?
Sem dúvida, né? Então, assim, como tu falaste, a prevenção ela é constante e as ações devem ser constantes. O serviço público tem o seu papel no sentido da divulgação de informação, no atendimento às pessoas doentes, na promoção de condições de recolhimento de lixo, saneamento básico, né, das cidades. E a população também tem o seu papel, né, no sentido de fazer a sua parte no controle domiciliar da água parada ou das condições que possam propiciar o desenvolvimento do mosquito, né? Então, o médico veterinário, que trabalhando diretamente diretamente com a população, nos serviços de saúde, ele vai conhecer a realidade dessas comunidades e poder transmitir o conhecimento que vai atingir de fato aquela comunidade. Então, não adianta a gente usar uma campanha de publicidade, por exemplo, de controle da dengue, que não impacte diretamente na realidade daquela população. Não adianta falar, então, por exemplo, em controle de água parada em pneus, por exemplo, né, que a gente viu muito esse tipo de abordagem, numa região onde a maioria das residências são edifícios, prédios, casas, que não tem pneu.
Tem que criar uma identificação.
Exatamente, tem que criar uma identificação. E para o conhecimento, então, assim, para o conhecimento dessa realidade, é importante que haja profissionais de saúde que conheçam aquela realidade, que possam, inclusive, usar outros métodos, outros meios de contato com essa população. Redes sociais, líderes comunitários, enfim, que possam, de fato, a informação chegar nessas comunidades e eles tomarem, então, as medidas necessárias para o controle.
É fazer, de fato, um raio-x, então, daquele local que você está visitando, vamos dizer assim, para poder, de fato, entregar ações que atendam às necessidades daquela região.
Exatamente. Entender aquela realidade e entregar o conhecimento que que seja impactante ou que impacte naquela comunidade.
Importante falar da atuação do médico veterinário nesse cenário, porque a maioria das pessoas imagina que médico veterinário cuida apenas de cão e gato. Então a gente consegue trabalhar aí a ampliação do conceito do profissional e valorizá-lo, obviamente. A gente sabe que em algumas cidades brasileiras existem médicos veterinários incorporados ao quadro de servidores das prefeituras, né? Certamente essa medida traz resultados muito positivos para a comunidade, para as comunidades, no caso. Qual é o cenário do país? É um cenário desafiador também neste sentido?
Sem dúvida, né? Então, o conceito de saúde, né, é o bem-estar físico, mental e social do ser humano, né? E quando a gente pensa em saúde, a gente não pode pensar apenas na ausência de doenças, né? Promover a saúde numa comunidade ou ter uma comunidade saudável é muito mais do que apenas as comunidades não estar doente. Então, ela envolve aspectos ambientais, aspectos da saúde, da própria saúde das pessoas e da saúde dos animais, né? Então, o médico veterinário, ele tem um conhecimento para atuar nesses três elos, né? A saúde das pessoas, dos animais e do ambiente, de forma a promover uma saúde plena para aquela comunidade. Então, no momento que o veterinário, né, nós temos aí mais de 5 mil municípios no país, você imagina, né, se cada município tiver um veterinário, seja no serviço de vigilância ou nos serviços do EMULT, por exemplo, participando das equipes do EMULT, a gente tem uma grande possibilidade desses profissionais atuarem nas comunidades, se reconhecerem como profissionais de saúde, e esse contato direto com as pessoas, nos postos de saúde, nas unidades básicas, né, junto com as equipes de atendimento da atenção primária, também vai fazer com que a população entenda o veterinário como um profissional de saúde, né? Então, o veterinário, além de ser o médico dos cães, dos gatos, dos cavalos, dos bovinos, ele também, a população vai entender que esse veterinário também é um profissional que vai ajudar diretamente na saúde dela, na saúde das pessoas, né? Então, esse cenário é desafiador, né? Nós temos muito espaço para ocupar como médicos veterinários, né? E isso depende dos gestores públicos, mas depende também dos profissionais se entenderem nesse contexto e, de fato, terem a iniciativa de participar dessas ações.
Você já esteve em campo, certamente alguém até já deve ter estranhado. Nossa, um médico veterinário aqui fazendo esse trabalho? Conta pra gente um pouquinho dessas experiências também.
Pois é, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar já no município, né? E justamente isso, quando eu comecei o meu trabalho, atuando junto com as equipes de saúde da família, a reação, quando eu falava que eu era médico veterinário, era primeiro assim, que bom, doutor, o senhor vai aqui trabalhar com os cachorros, tem uma fêmea dando cria. E, na verdade, eu tinha que explicar que não. Eu estava ali como médico veterinário, mas para ajudar na saúde das pessoas, né? Então, a gente falava sobre zoonoses, falava do controle da toxoplasmose, que é uma situação de risco para as grávidas. Enfim, a gente começou a trabalhar. E os profissionais de saúde, outros colegas de outras profissões, começaram a entender que o veterinário também podia ser um profissional que ia auxiliar eles, né, no controle das doenças. Então, foi um trabalho, uma experiência muito interessante e desafiadora, né, no sentido de que nós temos que quebrar essa imagem, né, de que o veterinário, além de ser o veterinário, não é só dos cães e dos gatos, mas também é um profissional da saúde pública, da saúde das pessoas.
Da saúde única, né? Da justamente única. Que é essa integração entre saúde das pessoas, saúde dos animais e a saúde do ambiente. E aí a gente vê que está tudo conectado, ainda mais num cenário como este de dengue e de outras arboviroses também. Bom, a gente está perto já de encerrar, mas queria falar aqui contigo sobre orientações básicas também à população, principalmente para quem tem animais de companhia, os pets, em casa, porque a gente precisa ter cuidados básicos com os animais, embora deixando claro que eles não são responsáveis por disseminar as doenças, as arboviroses, a dengue, mas a gente precisa ter cuidado tanto com os bichos quanto com os objetos que são utilizados por eles, não é isso?
Exatamente, né? Então, os cuidados, a gente tem que ter cuidado com os animais em relação à dengue, eles não são, não, como tu falaste, eles não são, não são transmissores da doença, mas, por exemplo, eles têm que ter cuidado de higiene, assim como nós temos que ter o saneamento básico. Para os animais, a gente tem que manter os potes limpos, principalmente de água, de comida, manter o animal numa condição de bem-estar, né? Porque o animal, ele está cada vez mais em contato direto com as pessoas. Ele é um membro da família atualmente, né? E esse contato íntimo pode ocasionar doenças tanto para os animais quanto para as pessoas. Então, levar o animal em consulta regularmente no veterinário, manter o seu programa de vacinação em dia, seu controle de verminoses, tudo isso são ações importantes que a pessoa que mantém o animal deve ter para que essa relação do animal com a família seja saudável e não cause nenhum dano, tanto para as pessoas quanto para os animais.
Muito bem. Matheus Lange, médico veterinário, assessor técnico do Conselho Federal de Medicina Veterinária, aqui com a gente, falando sobre o papel do médico veterinário no combate, na prevenção, no controle de dengue e outras arboviroses. Queria te agradecer pela participação aqui no estúdio CFMV. Seja sempre bem-vindo.
Certo, obrigado, Léo. Foi um prazer participar e a gente está à disposição.
É isso. Siga a gente em nossas redes sociais e até o próximo estúdio CFMV.